Laudetur Jesus Christus.
Radio Vaticano trasmette russerà giornale lingua portoghese per uso vinto sconosciuto nel continente europeo e per il mondo fora. Con vostro già microfono Filomeno Lopes. Igreja no mundo se despede de Dom Pedro Casaldáliga, falecido aos 92 anos, neste sábado. Moçambique assinalou quinta-feira finda o primeiro aniversário da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, o maior partido da oposição, Usufu Muhammad. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. A Igreja no Mundo se despede de Dom Pedro Casaldáliga, falecido neste sábado aos 92 anos. O bispo emérito da prelazia de São Félix da Araguaia faleceu na manhã deste sábado, dia 8, em Batatais, na cidade de São Paulo. O missionário espanhol estava internado desde terça-feira, dia 4, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, com graves complicações pulmonares. Pormenores com a colega Andressa Colette.
A prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, a congregação dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, os Claretianos, e a Ordem de Santo Agostinho, os Agostinianos, comunicam o falecimento de Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia. O missionário claretiano estava com 92 anos, fragilizado e internado há 5 dias por causa de uma insuficiência respiratória no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Batatais, em São Paulo, e veio a falecer às 9h40 da manhã de sábado. O estado de saúde, com complicações pulmonares, estava sendo acompanhado pela Rádio Claretiana FM, que inclusive divulgou um boletim médico em 5 de agosto. Segundo o médico Antônio Marcos, Dom Pedro testou negativo para a Covid-19 em 4 exames. Segundo a reportagem da emissora da última quinta-feira, o arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, visitou Dom Pedro, rezou e abençoou o missionário espanhol, natural de Balsareny, na Catalunha. Um encontro rápido, mas muito significativo e expressivo. Dom Pedro é um ícone no Brasil pela sua dedicação plena e total ao povo de Deus, disse ele, de modo especial aos mais pobres e necessitados. Ele sofreu diversos reveses na vida por causa dessa opção, mas sempre foi fiel a Cristo, fiel à Igreja, fiel à missão. O próprio Papa Francisco, na sua exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, publicada em fevereiro de 2020, citou uma das suas poesias. Bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia desde 1971, Casaldáliga trabalhou sempre em favor dos peões, camponeses, sem terra e povos indígenas. Em comunicado, as associações Araguaia com o Bispo Casaldáliga da Catalunha e a Associação ANSA de São Félix do Araguaia lamentaram o falecimento de Pedro Casaldáliga, a quem devem as atividades destes 40 anos de existência. Na nota, descreveram o bispo como poeta, escritor e comunicador por vocação, autor ou coautor de mais de 100 obras traduzidas para várias línguas e através das quais expressou seus sentimentos e paixões mais íntimos. Além disso, o comunicado descreveu a rotina de um missionário que morava há mais de 50 anos em uma casa humilde, com as portas sempre abertas na pequena cidade de São Félix do Araguaia, perto de seus amigos e no meio de sua comunidade. Fez centenas de viagens de ônibus pelo Brasil e visitou frequentemente as comunidades da sua prelazia a cavalo. Casaldáliga sempre foi povo no meio do povo e sempre defendeu a necessidade de termos um compromisso pessoal e comunitário com os mais pobres. Segundo a prelazia, a despedida do espanhol será realizada em 3 momentos especiais. Em Batatais, o corpo de Dom Pedro está sendo velado na Capela do Claretiano, que fica no Centro Universitário de Batatais, unidade educativa dirigida pelos missionários claretianos. A missa de exéquias será celebrada neste domingo às 15h, hora local, e no mesmo local, e será aberta ao público em geral, além de ser transmitida ao vivo pelas redes sociais. O link estará aberto para que os outros veículos de comunicação possam retransmitir. A partir de segunda-feira, o corpo de Dom Pedro será velado no Santuário dos Mártires, sem previsão de horário de chegada do corpo. Após, o velório acontece na cidade de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, no Centro Comunitário Tia Irene. O sepultamento, sem previsão de data, pois o corpo ainda deve passar por Ribeirão Cascalheira, será em São Félix do Araguaia.
A Conferência Episcopal da Polônia convocou para o domingo, dia 16 de agosto, um dia especial de oração e solidariedade pelas vítimas e pelos habitantes de Beirute, devastados pela terrível explosão ocorrida em 4 de agosto passado e que deixou pelo menos 158 mortos e mais de 6 mil feridos, deixando 300 mil pessoas desabrigadas. Para o dia, o presidente dos bispos, Dom Stanislav Gadecki, convidou todas as igrejas a rezar pelos mortos e sobreviventes, mas também a contribuir para a arrecadação de fundos organizada pela Caritas da Polônia para a emergência. O sofrimento dos habitantes de Beirute precisam de nossas orações e do nosso apoio material. Como igreja, imediatamente lançamos os fundos disponíveis para a ajuda através da Caritas Polska. No entanto, as necessidades são muito maiores. Assim como viemos em socorro das vítimas de outras tragédias, também desta vez queremos mostrar a nossa nobreza de alma e exprimir concretamente o nosso amor fraterno, escreve o arcebispo de Poznan no seu apelo. Dom Gadecki também agradeceu a ajuda prestada até agora, em particular aos bombeiros e médicos polacos que foram ao local no dia seguinte à tragédia para prestar socorro de emergência e assistência médica às vítimas da explosão. Ao mesmo tempo, a solidariedade em favor do povo libanês, das igrejas de todo o mundo, não para. O secretário-geral interino do Conselho Mundial das Igrejas, CMI, Reverendo Johann Sauka, enviou uma carta aos seus membros no Líbano, na qual assegura orações por aqueles que perderam entes queridos, pelos feridos, e por aqueles que estão empenhados no serviço de ajuda, exprimindo profunda compaixão e solidariedade, invocando a graça e o amor de Deus pelas pessoas que precisam de toda a ajuda humanitária possível para sobreviver a esta tragédia. A Federação de Igrejas Evangélicas da Itália abriu um canal de doações para Beirute. Os recursos arrecadados, explica a Federação, serão destinados para apoiar financeiramente as famílias em grandes dificuldades económicas, os grupos locais que garantem a distribuição de alimentação em bairros pobres, mas, sobretudo, as intervenções de saúde, internações, cirurgias ortopédicas, medicamentos, a serem realizadas por meio do projeto Medical Hope, em colaboração também com os hospitais e ONGs da região, e em apoio aos hospitais danificados para a substituição de equipamento médico. A explosão causou grandes estragos em 4 hospitais, incluindo o St. George, principal hospital da capital libanesa.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Moçambique assinalou quinta-feira finda o primeiro aniversário da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, o maior partido de oposição moçambicana, Ossufo Momade. O acordo, assinado em 6 de agosto de 2019, também designado Acordo de Maputo, tinha, entre outros objetivos, pôr termo à tensão político-militar no país, sobretudo na região central de Moçambique. Da capital moçambicana Maputo, Hermínio José.
Moçambique assinalou quinta-feira última, 6 de agosto, o primeiro aniversário da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e Ossufo Momade, líder da RENAMO, o maior partido da oposição no país. O acordo, assinado em 6 de agosto de 2019, também designado Acordo de Maputo, tinha, entre outros objetivos, pôr termo à tensão político-militar no país, sobretudo na região central de Moçambique. Entretanto, um ano depois, o Acordo de paz e reconciliação é marcado por recorrentes ataques armados nas províncias de Sofala e Manica, na região central do país, protagonizados pela dissidente junta militar da RENAMO a alvos civis. Os ataques terroristas em Cabo Delgado, a norte do país, são também uma outra ameaça à paz e estabilidade no país. Com efeito, a Igreja Católica defende a manutenção da paz, sendo por isso vital a via do diálogo para ser de qualquer que seja o diferendo. Dom João Carlos, bispo da Diocese de Chimoio, no centro de Moçambique, defende a inclusão e redução das assimetrias que existem no país, fato que, de certa forma, gera ou fomenta descontentamentos.
Para pôr fim a toda esta onda de violência, é preciso começarmos um movimento contrário. Um movimento da não de violência, mas do diálogo, do encontro, da reconciliação. É por isso que é preciso preocuparmos com essas questões que sempre falamos, a questão da inclusão, reduzir e diminuir as assimetrias que ainda existem no nosso país, aprimorarmos a questão do diálogo, a aceitação e a convivência com o diferente, do reconhecer quando se falha. É preciso esse movimento contrário à onda toda de violência e de morte.
Para o bispo de Pemba, em Cabo Delgado, a norte de Moçambique, a paz é fruto da reconciliação. E em Moçambique, acrescenta Dom Luís Lisboa, ainda não há reconciliação. E a paz está severamente afetada pela violência armada.
A paz é fruto da reconciliação. Ainda falta muita reconciliação em Moçambique. É por isso que nós colocamos na visita do Papa como tema esperança, paz e reconciliação. E o Papa Francisco falou muito de reconciliação quando esteve aqui entre nós. Seria muito importante que todos nós, todos os moçambicanos, todos aqueles que vivem aqui, governo, autoridades, atentassem para as palavras do Papa. Agora, no início de setembro, nós vamos comemorar um ano da visita do Papa e vamos lembrar dessa temática da reconciliação, porque é isso que o país mais precisa, reconciliação.
A paz é um bem comum e depende de todos nós, sublinha Dom João Carlos, bispo da Diocese de Chimoio e porta-voz da Conferência Episcopal de Moçambique.
Este é um momento bom de tomarmos consciência desta obrigação de todos, cada um naturalmente a seu nível e conforme as suas responsabilidades, na busca deste bem precioso que é a paz e que todos almejamos, a paz efetiva no nosso país. É um bem que ainda estamos distantes de alcançá-lo, pois vão surgindo outros novos desafios, como é a questão de Cabo Delgado, mas vale a pena continuarmos a esforçarmos-nos para que um dia alcancemos essa paz que todos almejamos.
Refira-se que, fruto do acordo de Maputo, está em curso no país o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens armados da RENAMO. E existem oficiais da RENAMO incorporados nas Forças de Defesa e Segurança moçambicanas. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
E nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um bom início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator Jesus Christus.